Lição 10. A mensagem urgente. Estudo da passagem. Romanos, parte 5. Passagens 2 a 3. Romanos 10 é o clímax no livro de Romanos. O apóstolo já explicou que a salvação é pela graça através da fé, e que todos precisam dela. Porque a fé é necessária. A mensagem do Evangelho é importante. As pessoas precisam ouvir a mensagem para que possam crer nela. Esse capítulo é importante para o propósito do livro, pois todo o livro dá as bases para o trabalho missionário. Romanos 11 lida com o relacionamento entre Israel e a Igreja. A maioria dos judeus rejeitou o Evangelho. Paulo explicou que o plano de Deus era para o mundo todo e que os judeus também poderiam ser salvos. Um dia, Israel como um todo irá aceitar a Cristo. Estudo da passagem, Romanos parte 5, passagem 2. Ponto principal do capítulo 10. A justiça deve ser encontrada pela fé, e a necessidade pela fé torna a mensagem do Evangelho urgentemente importante. Resumo do capítulo 10. É um erro tentar conquistar a justificação através da justiça pessoal. A justiça que Deus aceita do homem é primeiro dada ao homem por Deus em resposta à sua fé. A mensagem do Evangelho fornece uma oportunidade para a fé, tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 10 para o grupo. Notas versículo por versículo, 10, 1 a 5. Os judeus ainda precisam ser salvos porque não entenderam qual justiça eles necessitam. Eles tentaram justificar a si mesmos ao estabelecerem um registro perfeito de justiça pessoal, não percebendo que isso era impossível. A justiça que Deus aceita é aquela que ele trabalha na pessoa em resposta à fé. O propósito da lei é nos trazer a Cristo ao condenar o pecado e mostrar a necessidade de um Salvador. Quando uma pessoa vem a Cristo, a lei não é mais a base da sua aceitação diante de Deus. Então, Cristo é o fim daquele uso da lei. 10, 4. Isso não significa que a lei não nos mostra mais como obedecer a Deus, mas que a nossa aceitação por Deus não depende de termos um registro perfeito de uma vida de obediência a ela. A teoria de que as pessoas que viveram antes de Cristo foram salvas pelas obras é completamente refutada por essa passagem. Paulo declara claramente que aqueles que tentaram estabelecer a sua própria justiça pelas obras estavam equivocados e perdidos. Eles deviam ter acreditado na verdade do Evangelho que Paulo citou no capítulo 10, 6 a 8, sobre o que está Deuteronômio. Veja a seção seguinte. 10, 6 a 11. Esta é uma citação de Deuteronômio 30, 11 a 14. Moisés disse aos israelitas que manter os mandamentos de Deus não dependia de um esforço heróico ou sobre-humano, tal como ascender aos céus ou cruzar o mar. Em vez disso, seria cumprido neles por Deus através da sua fé. Paulo adaptou a declaração para se referir aos feitos de ascender ao céu ou descer ao abismo, e mostrou que Cristo cumpriu tudo o que é necessário. A salvação pela graça está tão próxima que está em nosso coração e em nossa boca. Isso significa que nós a recebemos pela fé, em nosso coração, e pela confissão, com a nossa boca. 10, 12 a 13. Aqui está outra ênfase de que o mesmo meio de salvação está disponível para todas as pessoas. Jesus é Senhor sobre tudo, e qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode invocá-lo. 10, os 14 a 15, 17. Este é um chamado para o trabalho missionário. A mensagem missionária é urgente. Uma vez que as pessoas são salvas pela fé, elas precisam ouvir a mensagem para que possam crer. Esses versículos são centrais ao propósito do livro. Paulo expressa grande paixão pelo trabalho missionário e descreve a tragédia daqueles que não ouviram o Evangelho. Eles podem ser salvos ao crerem. Mas como podem crer, a menos que ouçam? Como irão ouvir, a menos que um missionário vá até eles? 10. Os 16, 18 a 21. Está inserido no chamado missionário o lembrete de que nem todos irão responder. As pessoas não são salvas somente pela informação do Evangelho. Os gentios tinham algum conhecimento pela revelação geral, discutida no capítulo 1, 18 a 20, mas isso não os salvou. Haja vista que a rejeitaram. 10, 18 é uma citação de Salmos 19, 4. Israel teve muito mais revelação, porém mesmo eles não eram salvos simplesmente por tê-la. Isaías predisse a rejeição de Israel ao Messias. Isaías 53, versículos 1 e 3. O apóstolo responde aos opositores. Primeiro, sobre os gentios, alguém pode dizer: mas eles realmente não sabem? Paulo responde: sabem, pois o conhecimento de Deus está por todo lugar, como ele descreve no capítulo 1, 20. Então, o opositor pergunta sobre os judeus: Israel não sabia? Ele responde que Deus continuamente estendeu a mão aos israelitas, mas eles se recusaram a obedecer. O opositor está duvidando da efetividade da mensagem do Evangelho, pois muitos a ouviram e não foram salvos. Paulo explicou que a maioria dos israelitas não responderam com fé. Veja a sessão na lição 4, intitulada A Graça no Antigo Testamento. Se não responderem à mensagem, as pessoas não serão salvas por ela. A pregação não salva aquele que a recusa. A graça de Deus não é irresistível. Porém, ela oferece a oportunidade de salvação. Embora todos saibam alguma coisa sobre Deus, o Evangelho vem com grande luz e com o poder convincente do Espírito Santo. Estudo da passagem. Romanos, parte 5, passagem 3. Ponto principal do capítulo 11. Ninguém pode ser salvo sem aceitar a salvação nos termos de Deus. Resumo do capítulo 11. Em geral, Israel não foi salvo, porque recusou a salvação à maneira de Deus. Muitos gentios estavam sendo salvos, mas qualquer um que abandonasse a fé perderia a salvação. Os judeus podiam ser salvos, se assim escolhessem, e Israel, como um todo, irá um dia aceitar o Evangelho. Deus irá manter as promessas que fez aos ancestrais dos judeus. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 11, 1 a 15 para o grupo. Notas versículo por versículo. 11, 1. A pergunta é: Deus rejeitou os judeus? Paulo responde: não, eu também sou judeu. Alguns judeus foram salvos. 11, 2 a 5. Aqueles que Deus conheceu de antemão não são rejeitados. É claro, Deus conhecia a todos porque é onisciente, mas aqueles que ele conheceu de antemão no sentido desse versículo não podem ser todos, pois está falando sobre pessoas específicas de Israel. O versículo se refere àqueles a quem Deus sabia que iriam responder à sua graça. Veja as notas do capítulo 8, 20 e 9. Paulo fornece um exemplo de pessoas a quem Deus conheceu de antemão nesse sentido e os aceitou. Os 7.000 que não se curvaram a Baal. O remanescente escolhido por Deus, 11, 5, não foi escolhido de forma arbitrária ou aleatória. São pessoas que Deus sabia que iriam crer nele. 11, 6. As obras e a graça sempre andam juntas na vida cristã, mas elas excluem completamente uma à outra como base para a salvação. Elas não podem ser colocadas juntas como fundamento da nossa aceitação por Deus, como algumas falsas religiões ensinam. 11, 7 a 10. O versículo 8, que é uma citação de Isaías 29, 10, mostra que a falsidade das pessoas as fez espiritualmente cegas. Os seus corações se tornaram duros porque continuaram rejeitando a verdade. Isaías 6, de 9 a 10, também diz que as pessoas se tornam cegas quando continuam a ouvir e a rejeitar a oferta de misericórdia. Esses versículos em Romanos não significam que Deus se recusou a oferecer misericórdia a algumas pessoas. A maldição de Davi, Salmos 69, 22 a 23, que Paulo citou em Romanos 11, 9 a 10, não dizia que as pessoas arrependidas seriam rejeitadas, mas que as pessoas más seriam punidas. 11, 11. Deus permitiu que eles caíssem sem terem como retornar. Não. A rejeição de Israel a Cristo resultou em sua crucificação, a qual foi o meio de salvação de Deus. Neste sentido, a sua rejeição resultou na aceitação dos gentios. Quando os judeus verem os gentios sendo salvos, irão entender que eles podem ser salvos da mesma forma. 11, 12 a 15. Os gentios serão beneficiados ainda mais se Israel se voltar para Deus. Não é necessário que Deus escolha entre judeus e gentios. Ele quer salvar todos. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 11, 16 a 24 para o grupo. 11, 16 a 24. Esses versículos usam a ilustração da prática de tirar galhos de uma árvore e os colocar em outra árvore. Israel é como galhos quebrados da árvore de Deus, e os gentios são os galhos adicionados. Os judeus foram cortados por causa da sua incredulidade. Qualquer um que for adicionado também será cortado se não continuar na fé. Aqueles que já foram cortados podem ser restaurados. Paulo não diz que Deus decide quem estará na árvore e que a sua decisão é imutável. Ele disse que Deus tira aqueles que são incrédulos, mas eles serão adicionados novamente se crerem. Os crentes gentios foram adicionados, mas serão cortados se caírem em incredulidade. Deus responde às escolhas do homem. O perigo de deixar a salvação. É importante entender o que a Bíblia ensina sobre a segurança do crente. A Bíblia possui muitos alertas sérios para os crentes. Em João 15, 2 a 10, está a famosa parábola da videira e dos ramos. Ela responde a algumas perguntas importantes. Como nós permanecemos em Cristo? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. 15, 10. Parar de permanecer em Cristo significaria que a pessoa parou de obedecê-lo. O que então acontece? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Romanos 15, 6. Se uma pessoa para de obedecer, e por isso para de permanecer em Cristo, será rejeitada. A ilustração dos ramos caindo da videira e sendo apanhados para o fogo mostra a mais completa rejeição que podemos imaginar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Romanos 15, 4. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Romanos 15, 2. Dar frutos é viver uma vida que é transformada, abençoada e guiada pela graça de Deus. Se nós não permanecemos em Cristo pela obediência, nós não podemos dar fruto. A pessoa que não dá fruto é rejeitada. Em lugar nenhum a Bíblia nos diz que iremos possuir a salvação sem importar o que fazemos. A graça contínua para a vida cristã vem pelo nosso relacionamento com Deus através de Cristo. Cristo é como a videira da qual nós devemos continuamente extrair vida. A parábola da videira mostra que o dom da salvação é possuído pelos meios do relacionamento. Estar separado dele é estar separado da salvação. Nós mantemos esse relacionamento salvador ao obedecermos a Deus. Uma ilustração moderna poderia ser uma lâmpada e a eletricidade. A lâmpada tem luz enquanto o poder da eletricidade está fluindo nela. A lâmpada não pode manter a sua luz se estiver desconectada da sua fonte de luz. Da mesma forma, nós temos a vida eterna pelo nosso relacionamento com Cristo. A sua vida flui dentro de nós. Nós não retemos essa vida se nos desconectarmos dele. As Escrituras nos alertam que a pessoa, uma vez salva, pode perder a sua salvação ao ser derrotada pelo pecado. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3:5. Estes são os salvos, mas a sua salvação se perderia se fossem vencidos pelo pecado. Em um dado momento, Paulo ficou preocupado que os convertidos em Tessalônica pudessem ter desistido de sua fé. Ele disse que, se isso acontecesse, o seu trabalho de evangelizá-los teria sido desperdiçado. 1 Tessalonicenses 3:5. Isso mostra que é possível que o crente deixe sua fé tão completamente que a sua conversão original perde valor. Em 2 Pedro 2:18 a 21, nós descobrimos que existem falsos mestres, os quais enganaram alguns crentes que escaparam das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses desviados conheceram o caminho da justiça, mas o deixaram. Esse texto diz que seria melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho do que retornar para um estilo de vida pecaminoso. Isso mostra que é possível que uma pessoa perca a sua salvação por voltar ao pecado. Se isso não fosse possível, ela nunca poderia ser pior agora do que era antes de ser salva. Deus quer que os crentes se sintam seguros, mas não com base nos seus sentimentos em uma falsa certeza, a qual faz com que coloquem a si mesmos em um perigo espiritual real. Nós não devemos prometer aos crentes algo que Deus não prometeu. Ele não prometeu que não perderíamos a nossa salvação, não importando o que fazemos. Deus prometeu estar conosco, guiando-nos e nos dando poder para vivermos em vitória sobre o pecado. Ele prometeu que receberíamos vida espiritual do nosso relacionamento com Ele. O crente pode viver sem medo na promessa da graça contínua que recebe em seu relacionamento com Deus. Estudo da passagem. Romanos, parte 5, passagem 3. Continuação das notas, versículo por versículo. 11, 25 a 29. Israel como uma nação, todo Israel será salvo. Isso não significa que todo judeu será salvo, mas em um tempo futuro, o remanescente da nação se voltará para Deus. A plenitude dos gentios é mencionada em Lucas 21, 24. Outras informações sobre a salvação de Israel como nação estão em Isaías 2, 2 a 5, Isaías 60, 1 a 22, Zacarias 12, 7, 13, 9, 11, 30 a 31. Veja as notas do capítulo 11, 11, 11, 32. Deus categorizou, agrupou a todos como incrédulos na mesma condição. Deus condenou a todos e pronunciou a sentença deles, para que todos sejam igualmente candidatos para misericórdia. O termo todos é usado duas vezes nesse versículo. Assim como todos são pecadores, Deus quer ter misericórdia de todos. Assim como Ele condenou a todos, oferece misericórdia a todos. Todas as pessoas são colocadas na mesma categoria para que possam receber a mesma salvação. Veja 3, 19 a 23. A questão é que ele colocou todos sob condenação para que ele possa oferecer misericórdia a todos da mesma forma. 11, 33 a 36. Esses versículos são uma exclamação de louvor pela sabedoria de Deus. O grande plano da salvação está acima de que a nossa imaginação pudesse conceber. Nós devemos aceitar a forma que Ele a quer dar, pois Deus não nos deve nada. 11:35. Alguns ficam ofendidos pelo plano de Deus para a salvação, como se fosse uma pedra de tropeço, mas é a pedra fundamental da misericórdia. Dispensacionalismo X, Teologia da Aliança. Teólogos tentaram compreender o relacionamento entre Israel e a Igreja. As perguntas incluíram: as pessoas do Antigo Testamento foram salvas de uma forma diferente das pessoas do Novo Testamento? As promessas de Deus para Israel se aplicam também à Igreja? Israel ainda é especial nos planos de Deus? Uma explicação do relacionamento entre Israel e a Igreja foi chamada de dispensacionalismo. Outros teólogos discordaram do dispensacionalismo e desenvolveram uma explicação que foi algumas vezes chamada de teologia da aliança, dispensacionalismo. O termo dispensação vem do conceito que existem períodos diferentes da história humana onde Deus lida diferentemente com as pessoas, provendo salvação através de meios diferentes. O período de tempo quando Deus usa um plano específico de salvação é chamado de uma dispensação. Alguns dispensacionalistas dividiram a história humana em muitas dispensações. Os dois períodos que mais afetaram a interpretação bíblica são baseados em uma distinção entre Israel e a Igreja. Esses teólogos acreditam que os israelitas do Antigo Testamento foram salvos por seguirem a lei de Moisés e o sistema de sacrifícios, e que os crentes do Novo Testamento são salvos pela graça, através da fé. A Igreja é completamente distinta de Israel, e Deus lida com eles diferentemente. Embora existam muitas variações na teologia da dispensação, uma versão comum do dispensacionalismo ensina que todas as promessas de Deus para Israel sobre a terra e o reino serão literalmente cumpridas. Os dispensacionalistas pensam que ambos os planos não podem andar juntos simultaneamente na terra. Portanto, eles acreditam que a Igreja será removida da terra por um período de 7 anos. Durante esse tempo, Israel irá aceitar Jesus como seu Messias. Depois desse período, haverá um período de 1000 anos quando Jesus irá governar em Jerusalém. Os dispensacionalistas tornam o Antigo Testamento menos útil para os cristãos, porque acreditam que foi endereçado para Israel debaixo de uma dispensação diferente. Eles usam as histórias do Antigo Testamento para ilustrar verdades, mas frequentemente rejeitam provas doutrinárias do Antigo Testamento e tentam seguir apenas o Novo Testamento. Muitas pessoas que não conhecem o termo dispensacionalismo têm sido influenciadas pelas suas ideias. Frequentemente, as pessoas se recusam a aceitar a autoridade do Antigo Testamento, embora os escritores do Novo Testamento obviamente consideraram a sua autoridade. Teologia da Aliança. De acordo com a teologia da Aliança, o povo de Deus é aquele que ama e serve a Ele, sem importar o período histórico em que viveu. As pessoas que são salvas, seja nos tempos do Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, são pessoas que se arrependem e confiam em Deus para a salvação. A Igreja é agora o povo de Deus e recebe as promessas dadas ao povo de Deus, incluindo aquelas feitas para Israel no Antigo Testamento. A nação de Israel não tem agora uma importância especial. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28 a 29. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Gálatas 3, 7 a 9. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas 3, 14. Não há judeu nem grego. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 28 a 29. De acordo com a teologia da Aliança, estas promessas serão cumpridas através da Igreja, em vez de Israel. O trono de Cristo, estabelecido em Jerusalém. Paz Israel como líder do mundo, todas as nações sendo ensinadas por Israel. Posse eterna da terra prometida e a mansidão dos animais selvagens. Todas as promessas são interpretadas para ter um significado espiritual, não um significado literal. Todas essas promessas devem ser cumpridas como benefícios espirituais para que sejam cumpridas pela Igreja. A maioria das pessoas que acreditam na teologia da Aliança não acreditam em um governo literal de Cristo na Terra pelo período de 1000 anos. Pensam que Cristo e os santos governam agora espiritualmente através da influência do Evangelho. Acreditam que a promessa para Abraão de que seus descendentes iriam possuir Canaã para sempre é cumprida através da posse da salvação pelos crentes atuais. De acordo com a teoria da aliança, não existe nenhum significado para a nação de Israel agora, pois eles rejeitaram a Cristo. Os judeus podem ser parte do povo de Deus ao receberem a salvação individual, assim como qualquer gentil. Uma visão alternativa. Muitos teólogos de hoje tentaram chegar a um equilíbrio bíblico entre dispensacionalismo e teologia da aliança. Existem problemas com o dispensacionalismo. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que as Escrituras, o Antigo Testamento, ensinaram sobre a salvação. 2 Timóteo 3,15. Jesus disse que Nicodemos já deveria saber sobre o novo nascimento porque ele era um mestre do Antigo Testamento. João 3,10. O Novo Testamento diz que o crente é agora o verdadeiro israelita e filho de Abraão. Romanos 2:28 a 29. Gálatas 3:28 a 29. Também diz que os sacrifícios do Antigo Testamento não tiravam o pecado. Hebreus 10:4. Essas passagens mostram que Deus não forneceu diferentes formas de salvação em diferentes períodos da história. Da mesma forma, existem problemas com a teologia da aliança. Dizer que as promessas do Antigo Testamento são cumpridas espiritualmente é permitir interpretações imaginárias que não podem ser testadas. Também, essa interpretação perde o significado original. Teria sido impossível para Abraão ou para os outros compreenderem as promessas, embora pudessem pensar que compreenderam. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão que os seus filhos iriam possuir uma certa terra para sempre. Isto pode realmente significar que os gentios serão salvos? A teologia da aliança nega que Israel ainda é significante no plano de Deus, mas o apóstolo Paulo disse que Israel, como nação, um dia seria salva. Romanos 11, 26. Uma visão equilibrada de Israel e da Igreja irá incluir o entendimento das várias promessas no Antigo Testamento. Primeiras promessas de salvação. A salvação se dá pela graça e é obtida através do arrependimento e da fé, tanto para o judeu quanto para o gentil, em qualquer período da história. As bases da aceitação de Deus de um indivíduo sempre foram as mesmas. Romanos 4:3, Efésios 2:8. Não existe a necessidade de Israel e a Igreja terem turnos separados na terra, pois o plano da salvação é o mesmo para ambos. Segunda, as promessas do cuidado de Deus para o seu povo. Muitas promessas descrevem a maneira normal de Deus cuidar do seu povo, de qualquer um que esteja em um relacionamento de obediência com ele. Um exemplo está em Salmos 23. Essas promessas mostram a natureza de Deus revelada no relacionamento. Esses princípios têm aplicações em qualquer tempo e lugar, com Israel ou com a Igreja. Terceiras promessas para Israel como nação. Jesus foi o Messias dos judeus. Algum dia, Israel como uma nação irá se voltar para Cristo. Romanos 11:26. As promessas que Deus fez para Israel como uma nação serão literalmente cumpridas para o remanescente de judeus crentes. Questões de revisão da lição 10. 1. Qual é o ponto principal de Romanos 10? 2. Como os judeus tentavam justificar a si mesmos? 3. Como nós sabemos que as pessoas que viveram antes de Cristo não foram salvas pelas obras? 4. O que significa dizer que a salvação está na nossa boca e no nosso coração? 5. Por que a mensagem dos missionários é urgente? 6. Explique a ilustração dos ramos da árvore em Romanos 11. Liste 3 tipos de promessas do Antigo Testamento.